E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bom, obrigado por terem vindo. Boa noite para vocês. Vamos começar nossa conversa. Mais um dos nossos sábados à noite no Cefre. Vamos lá. Hoje estou já num pique de silêncio. Entrando no clima para o nosso curso de amanhã. Amanhã temos uma oficina de meditação. É um curso novo, um modelo novo. Eu já dei oficina de meditação aqui, mas é um formato diferente. Proposta de exercícios, de treino para meditação, mudou. Né? Então, é um curso aberto, não tem pré-requisito, não precisa ter cursado teoria da meditação e de contemplação comigo, porque é um modelo que eu vou tentar mostrar maneiras de não elaborar muito, simplificar o processo de meditação, uma maneira diferente de se trabalhar. Eu chamo de processo de técnica mínima. É um treinamento de posturas para chegar no processo de meditação. Então, para quem gosta, para quem sente necessidade, para quem está a fim de ficar mais sensível a si, ao ambiente, é uma oportunidade bacana. Então, já vem uma proposta. Faz tempo que a gente vem fazendo alguns trabalhos aqui no CEPRI de fechamento de palestra. Eu sempre sugiro você aquietar a mente quando a gente faz um trabalho de energia, quando, no começo ou no fim das palestras, né? E a proposta é estender isso para um sistema de postura, e a gente vai tentar fazer isso conjuntamente, sentir um pouquinho melhor o que dá para fazer, usando a vontade, usando a iniciativa, com o que a gente tem disponível, sem ter que ficar elucubrando teorias e tal. Se eu faço um curso de teoria, eu explico como funciona, como se atinge certos estados. Eu tentei simplificar. Então, é um dia, é uma oficina, então é um dia em que os alunos vão ficar fazendo práticas para tentar chegar na entrada do estado meditativo. Chegar ali no estado meditativo e, de repente, com incentivo, com a vontade, você consegue fazer a escolha de entrar em meditação. Chega até um ponto em que você consegue se preparar, e a partir de um certo ponto é você fazer a escolha. No meio do caminho tem você se tornar apto naquele momento. Liberar em si uma competência, uma habilidade. Mas é uma liberar em si mesmo, não é uma questão de ter uma habilidade inata ou de aprender uma técnica maluca. Isso a gente fala no começo da aula amanhã, no começo da oficina. Mas sem grandes elucubrações teóricas, é uma coisa mais prática mesmo. Afinal, é um dia de práticas. Por isso que eu resolvi até abrir. Então, uma coisa que eu montei com muito carinho. A gente apresentou a proposta aqui, porque as pessoas me perguntam, falta ferramental, né? O que eu faço? E às vezes eu explicar a teoria, como eu faço um curso de teoria, ou como é o modelo de usar essas teorias, tentar aplicar no curso de, na oficina convencional de meditação e contemplação, uma oficina de meditação e contemplação, né? É um pouquinho diferente desse dia de práticas de meditação, que vai ser uma coisa mais voltada para os seus olhos que você já tem. Uma proposta de mudança de postura. Né? Então, amanhã a gente tem isso daí. Vocês vão sentir, vocês já devem estar percebendo que o ambiente está calmo. Então, é engraçado, quando a gente tem uma coisa assim, a gente quer passar uma ideia, semear algo na aura dos alunos. Porque é um curso engraçado, porque ele vai te incentivar a observar como você interage com o mundo e com as pessoas à sua volta, para você poder se sentir ao ponto de não ter que pensar em se sentir. E isso requer um nível de silêncio. Essa semana foi uma semana em que a equipe espiritual, a gente vem trabalhando o ambiente. O pessoal que teve o trabalho de energia aqui à tarde, tem grupos que se reúnem aqui, são grupos fechados. As pessoas entram quando fazem cursos e acabam tendo uma proposta de trabalho. Alguém pergunta se quer participar, a gente abre para participar. Mas para esses grupos, o pessoal que fez reunião hoje deve ter sentido diferente o ambiente. Não sei quem que está aí, né? Hoje deve ter sido um pouco mais calmo do que as pessoas estão acostumadas no sábado. Isso faz parte. Então vocês devem estar percebendo um nível de silêncio, assim, uma calma no ambiente, para quem é mais atento, mais sensível, está mais silencioso no local do que normalmente no começo de palestra, né? Isso tem a ver com a preparação. Eu tenho vídeo projetado aqui às noites, conectado com o ambiente. Então, só para vocês saberem que já está meio que no clima. Então, para quem se interessa e ainda não se inscreveu, acho que ainda tem vaga, né? Tem. Ainda tem vaga. Então, quem tiver afim, já tem oportunidade lá. Sem querer agitar, mas a proposta de movimento, né? A gente tem, hoje, nós vamos finalizar, daqui a pouco, a campanha de adoção da cadeira. A gente tem os vouchers, cupons de sorteio, se encerra hoje, como não saiu no sorteio algumas semanas atrás, ninguém foi premiado, né, o número que saiu não tinha sido vendido, e ainda temos acho que alguns vouchers. Se alguém tiver ainda interesse, ainda não saiu o número da federal, ainda não foi publicado, então ainda não sabemos quem é o vencedor. Se alguém quiser se arriscar, pode ser que entre esses 15 ou 20 vouchers que ainda temos aí, ainda esteja aí o vencedor. Espero que, né, que não esteja aí se não vender. Se vender, né, sorte de quem pegar. Porque é engraçado, né? Mas tem bastante chance. São 5 números por voucher. Se alguém estiver interessado em ajudar a gente na nossa campanha de adoção de cadeiras, nós, em vez de só pedir, queremos uma doação para trocar as cadeiras. No fim, é uma doação que você faz, só que em troca da sua sorte, fazer valer alguma coisa a sua doação de R$30. Cada voucher custa R$30 e te dá 5 números para concorrer a uma bolsa de estudos. É uma bolsa de estudos de um ano aqui no CEFL. Então, para quem já fez cursos aqui, sabe que em um ano a gente tem muito curso. E os cursos têm um custo. E você, durante um ano, ou a pessoa que, para quem você pode dizer, já fiz um monte de curso, se eu ganhar não vai valer a pena. Tem um monte de opções para você também dar de presente, né? Você colocou o nome da pessoa ali, é aquela pessoa que vai ganhar a bolsa. Então você pode comprar e dar para alguém. Você pode comprar uns 10, dar um para cada pessoa que você gosta e ver quem tem mais sorte, né? Qual nome vai atrair? Não, se você quiser fechar o lote, a gente aceita também, porque precisamos trocar de cadeiras e a gente está esperando esse sorteio fechar. Alguém precisa ganhar para a gente poder usar o dinheiro, porque enquanto não sair essas cadeiras, eu não me sinto no direito de usar o dinheiro que está lá no banco. Né? Acho que precisa sair, alguém precisa ganhar para isso ser nosso. Por enquanto, é o dinheiro dos vouchers, não é o dinheiro do CEFL. Né? Então, a gente precisa comprar essas cadeiras logo, porque a gente teve uma reunião uns dias atrás aí e já teve mais uma cadeira abrindo as pernas. Literalmente abrindo as pernas. Né? Você vê alguém... Né? Tem as cenas mais variadas, nós temos narrativas interessantíssimas. Já teve até queda modelo Matrix, né? A pessoa foi caindo... Né? Câmera lenta, fazendo manobra... Então, a única coisa que é espatelada no chão não é em câmera lenta, né? Na hora que bate no chão, aí a pancada é boa. Então, para quem tiver afim de ajudar, ainda está em tempo. E teremos aí o sorteio daqui a pouco pela Federal. Tá? Temos, então, amanhã o curso, a prática, né, o curso de práticas de meditação. Se alguém for lá comprar os vouchers e quiser se inscrever no curso, aproveita e se inscreve junto. E se for para comprar o voucher, teria que ser agora, porque o curso, a palestra vai até depois do sorteio. Então, se alguém tiver interesse ainda, não se acanhe em levantar e ir lá comprar com a Miriam do lado da mesa. Não se acanhe, não. Pode levantar e ir lá comprar. Eu não vou me incomodar. Podem fazer fila. Não tem problema. Né? Ninguém? Todo mundo tímido? Que é isso? Tem um amigo meu que andava comigo na cidade, tipo, passava em frente a alguma loja, se ele via eu olhar de relance para alguma coisa numa vitrine, ele me cutucava e ficava: compra, 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 compra. Eu falei: nossa, isso é um obsessor, cara. Ele reencarnou e só tem corpo agora, porque ele fica assediando os colegas para gastar dinheiro.
Você aprendeu?
Oi? Foi um dos meus mestres. Foi um dos meus mestres. E às vezes eu torturo meus amigos fazendo algo parecido, né? É lógico.
Mais estratégia, né?
Tem que ter uma certa elaboração hoje com a internet, né?
Esposas não
proíbem. Oi? Esposas não proíbem. Eu tô na lista negra lá da Luísa, porque se eu mandar algum e-mail para o Fábio, tem que passar pela Luísa. Não é o anti-spam, é o anti-Cabral, né? Eu posso estar mandando um link para alguma coisa maluca de informática que ele gosta, ele acaba se empolgando do lado de lá, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente vem para o Cefli, para quem vem toda semana nas palestras, né? Semana passada a gente teve foi uma palestra com o Gero, né? E na semana que vem a gente tem uma palestra com o Renato. Tá confirmado, Renato? Tá? Renato vai dar uma palestra. E você quer falar sobre a sua palestra? Fale sobre a sua palestra. Anuncie o tema da palestra. Não dê a palestra. Né? Não dê a palestra. Anuncie o tema da sua palestra. Por favor, por favor. É no dia também, é você vir aqui e dar daqui a palestra, inclusive. É uma boa.
A proposta vai ser pegar o tipo de ferramenta que a gente tem aprendido, o vocabulário de auto-observação e expressão do julgamento, e aplicar com a nossa relação com os sons e com as músicas, todo ambiente sonoro que a gente tem contato todo dia e a maior parte do tempo não está nem muito consciente. Então vai ser algo em torno disso aí. Vai fazer alguns desafios, talvez, até o pessoal. Mas vamos conversar bastante sobre como funciona a audição, como é que é a relação que a gente tem com a música, como é que a gente monta o nosso gosto musical, o que a gente gosta, o que a gente gosta, o que não gosta, porque não gosta, não gosta porque desafia ou porque é ruim mesmo. A gente vai tirar bastante disso.
Boa. Obrigado, Renato. Tá? E o Renato, apesar de ele é professor de música, guitarrista, quando ele fala em desafio, gente, não é para você trazer a guitarra para desafiar ele, não é Crossroads, tá? Não é Encruzilhada, não é Guitar Hero também. Então, tá, é um desafio na parte que ele se propõe a ensinar. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para todo mundo que vier. Tá? Então espero que vocês saibam conectar. O Renato tem umas ideias muito bacanas, ele tem acompanhado o trabalho há muito tempo, já deu palestra aqui, né? Já falou de sons.
No chat.
Nós chateamos junto, né? Nós ficamos chateando junto, né? E foi muito legal. Tem uma proposta muito bacana. Tem matéria dele publicada também, né, no site da gente. Então, é um trabalho muito legal. Então, acredito que vocês vão curtir bastante. E no domingo que vem tem um trabalho que vai acontecer aqui ligado ao centro do Gero Maita. Né? Então, é o dia de Bentos e Bentas. Aí eu já não sei como é que funciona, teria que pegar informação. Você quer falar sobre o evento? Às vezes está frequentando lá, mas... Oi? Você vai participar?
Boa noite, pessoal. Então, o evento vai ser ocorrido às 14 às 19 horas, né? E a gente está tentando fazer esse trabalho já há algum tempo, junto com o Gelo. E está tentando resgatar o benzimento, né? Que é uma arte que está meio perdida, só estão nos rincões aí do Brasil, em alguns lugares bem distantes. E como teve várias turmas que foram formadas aqui, várias turmas que estão sendo formadas lá, ele quer saber como é que tá as práticas, se o pessoal tem usado, se tem experimentado, como é que tem funcionado e tudo mais. E vai ser bem interessante, porque ele vai trazer um documentário muito legal que vai falar sobre benzimento no Brasil.
Mas isso é aberto para outras pessoas que não fizeram o curso de benzimento com ele.
Inclusive, no final vai ter um benzimento geral para quem quiser. Então, vai ter um documentário, vai ter palestra e tal. E vai ser uma coisa assim bem bacaninha para o pessoal estar sabendo o que está acontecendo no movimento do benzimento em relação às coisas aqui em São Paulo, se as pessoas estão sendo realmente multiplicadores desse aprendizado, que é muito bacana. Eu sou Benta, vou estar aqui, eu vou estar falando sobre práticas bioenergéticas e o benzimento, né? E vai ter outros palestrantes também. Então vai ser muito bacana. Ó, a programação está ali e está no nosso site.
Das 2 às 5.
Das 2 às 7.
Das 2 às 7. Ah, das 2 às 7.
Das 2 às 7 horas.
Então começa à tarde, é das 2 às 7. Então à noite não vai ter aberto para outra atividade, porque eu acredito que vai ter o grupo à noite depois, né? Ou vai ter palestra depois disso,
não,
no geral.
Domingo.
É no domingo. Ah, no domingo, tá certo.
É, o evento é gratuito, a gente só está pedindo um pacote de papel higiênico, ou quem quiser trazer um produto de limpeza tipo Cândido, daquele acaba doando para o pessoal do asilo Bezerra de Menezes. Tá? Beleza?
É domingo das 2 às 7.
Das 2 às 7.
Legal. Então tá informado. E a gente já tem uma agenda preparada. Acho que eu vou precisar daquela folha que ficou com você, né? Para quem estava esperando as datas, que a gente vai colocar no ar essa semana, entra na internet. Mas você lembra que eu falei que eu ia dar um curso de uma espécie de introdução à filosofia, apresentação à filosofia? Então, ele vai ser nos dias 23 e 30 agora de setembro. Então eu vou dar o curso de filosofia, e é um curso que ele vai fazer um percurso sucinto, mas abrangente, de como é que é o nosso pensar, o costume pensar humano. Porque a gente não tem noção, antes de estudar um pouco o caminho da filosofia, a gente não tem noção de por que nós temos certas ideias. Nós achamos que algumas coisas são simplesmente naturais, e não são, são culturais. É o caminho do pensamento. São coisas que nós aprendemos. São conclusões de situações que nossos antepassados se depararam, e eles concluíram algumas coisas, então, a partir de algumas experiências, e isso virou regra nas sociedades antigas. Isso, aos poucos, é modificado, mas a base, a semente de muitas das nossas tradições estão enraizadas em eventos antiquíssimos, em momentos históricos, e que se fizeram valer por regra para a gente. Então, desde as coisas mais simples, né, coisas que aparentemente são bobas, né, por que que o noivo tem que carregar a noiva no colo para entrar na casa? Da onde vem essa história? Por que da roupa branca, sabe? Por que tantos rituais usam fogo e outros usam água? Da onde vêm essas histórias? Por que o fogo é tão importante? São coisas que estão enraizadas lá no nosso passado e que criaram motivo para o refletir de algumas gerações dos nossos antepassados. E essas reflexões viraram regras sociais. E nós acabamos estabelecendo valores importantes como bem e mal a partir de conceitos dos nossos antepassados. E nós assumimos algumas coisas como verdades universais, e elas são verdades culturais. E algumas coisas que acontecem na natureza, elas são interpretadas segundo esses conceitos que nós herdamos. E nós não percebemos que algumas coisas estão escritas apenas na memória da cultura e não na essência do universo. O curso Pensar Humano, ele mostra o caminho de como algumas coisas do nosso passado chegam hoje a ser componentes das pequenas escolhas que você faz no dia a dia. Sabe que marca de cereal você vai escolher? Por que você gosta mais de um formato e de uma cor do que de outro formato ou outra cor? Por que algumas coisas são anti-instintivas na cultura e se tornam normais para a gente? No caminho, tem um monte de gente que pensou, refletiu, modificou o conjunto de conhecimentos e informações que nós chamamos de cultura hoje em dia. Nós nascemos dentro da cultura e aprendemos a pensar nesse meio cultural, que a gente chama de caldo cultural. E a gente não percebe de onde isso vem. Nesse curso Pensar Humano, eu quero mostrar em 2 domingos, é um curso sucinto, é um curso com carga horária de 15 horas, então eu não vou desmontar cada autor da filosofia, porque senão a gente ficaria 15 anos, né? E não 15 horas. Mas eu vou mostrar um caminho, uma maneira de ligar as ideias. O pessoal que está fazendo o curso de filosofia comigo, há o quê? Uns dois anos e meio, não sei. Essa turma que está correndo agora. O pessoal já aprendeu a pensar de uma maneira que a gente chama de uma maneira filosófica. Em muitos aspectos. Mas em termos de cronologia, né, estamos estudando uma coisa muito antiga ainda, né? Ironicamente, nós ainda não estamos estudando filosofia per se, nós estamos usando a pré-filosofia, né? Isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer em 2-3 horas, né, no curso de 15 horas. Então não é um curso para você aprender a filosofar, é para você aprender sobre filosofia. E um curso muito leve comparado com um curso de filosofia extenso. Tá? Porque eu não estou exigindo leitura nenhuma, você não tem que sair lendo como um louco antes de fazer um curso desses. É um curso para apresentar o assunto. E a gente não percebe, mas o pensar sendo então algo que surge na cultura quando a gente está encarnado, é algo que define que tipo de karma nós podemos viver no planeta. A gente não para pensar nisso, mas se a cultura fosse diferente, muitos de nós não estaríamos aqui reencarnando. Porque a cultura oferece as oportunidades de viver o karma. Se a cultura fosse diferente, se as escolhas tivessem sido diferentes lá nos nossos antepassados, se o caminho do pensar, se a filosofia e as sabedorias fossem outras, muitos de nós não estaríamos aqui. Só é interessante estar aqui por causa do caminho que foi feito e do que nós podemos viver. E é isso que eu vou apresentar no curso do Pensar Humano, que está agendado agora para os dias 23 e 30 de setembro. A gente já tem coisas agendadas para até o fim do ano e tem alguns cursos novos. Então, esse curso é novo. Depois a gente tem mais um curso novo em novembro e um curso novo na virada de novembro para dezembro. Então a gente tem algumas coisas novas e tem cursos que o pessoal estava me pedindo. E a gente tem em outubro tinha me pedido fazer o curso Em Busca da Civilização Perdida. Quem já fez esse curso aqui? Algumas pessoas já fizeram. Tá. É um curso em que a gente fala sobre nossos antepassados também, só que de um outro jeito. A gente vai falar do que a gente tem de achados arqueológicos, herança de construções antigas, marcos históricos que a gente tem ao redor do mundo e que nos levam a entender que já teve um outro tipo de civilização antes da nossa, que passou por aí, já tinha uma história antes da gente começar a registrar a história, quando surge a escrita cuneiforme na Suméria, 6.000 e tantos anos atrás. Já teve uma outra civilização e que a história tinha sido registrada num outro período, por uma outra cultura, de um outro jeito. E a gente encontra alguns vestígios disso hoje na arqueologia. E a gente vai estudar essa parte controversa, tem a base, são documentários, é uma pequena série de documentários, uma minissérie em cima do trabalho de um pesquisador chamado Graham Hancock, e é em cima do trabalho dele que a gente monta a base do curso, e daí a gente vai falar de espiritualidade e de ufologia junto. Por que isso? Porque em novembro tem um curso novo. Eu vou ser ousado, para quem está interessado, a gente tem uma sexta-feira em novembro, que é o dia 2, que é Finados. E eu vou dar um curso em Finados. Então, para quem quiser não morrer em Finados, né? Porque você mata o dia de Finados, né? Você vai de manhã lá visitar a cova, porque você não visita parente. Parente está no astral. Está no plano espiritual, está reencarnado. Às vezes você está na cova, né? E tem alguém reencarnado em volta que é o seu parente reencarnado, né? Visitando a cova de alguém. Você visita o túmulo, né? Inclusive no curso do pensar humano, uma parte importantíssima é falar sobre o culto aos antepassados, que é muito importante na nossa base cultural, né? Nós vamos passar por isso também. Mas o curioso é que nesse ano eu, né, tinha sido proposto para mim, o Thiago tinha conversado comigo sobre isso já, de tentar usar fim de semana, fazer diferente. Eu falei, sabe uma coisa? Acho que eu vou tentar aproveitar um feriado para um curso que eu não consigo encaixar em outro lugar, porque ele é comprido. E ele é um curso que vai falar também sobre a nossa herança extraterrestre. É um curso de imersão. São 3 dias, vai pegar sexta, sábado e domingo. Sexta das 2 às 8, sábado das 2 às 8 e domingo das 10 às 5. Por que das 10 às 5? Porque o pessoal no domingo quer ir embora mais cedo, porque segunda-feira é dia de batente. Nossa, mas 3 dias é 3 dias. É uma carga horária melhor, um pouco mais extensa, melhor situada do que fazer um mês inteiro cheio de domingo. A gente pegou e fez um pacotinho. Não é o mesmo curso de Nossa Herança Extraterrestre, que já foi feito. É um curso diferente, alguns elementos em comum, mas muita coisa que eu não tinha tempo de abordar, eu vou abordar, e é uma extensão numa direção mais atual. Como isso funciona para a gente? Como nós vivemos com essa herança? Quais são as consequências espirituais, kármicas, reencarnatórias? Vou falar mais sobre transmigração. Vou falar um pouco mais sobre de onde nós viemos também, e para onde nós podemos ir. E tem um pouco nesse curso do que eu tinha num curso que eu acabei, não vai dar tempo de dar esse ano, um curso de profecias 2012. Então, muito desse curso de profecias eu desmembrei e encaixei nesse curso de herança, de imersão em herança extraterrestre. É uma imersão, nós vamos passar 3 dias virando assim um pouco mais do que nós somos, nossa raiz extraterrestre, né? Eu defendo a ideia de que no nosso planeta a grande maioria espiritualmente não veio daqui, né? Nós somos atraídos para a Terra, não somos espíritos que brotaram, que começaram a assumir consciência na Terra, não são espíritos que passaram a se perceber existindo nesse planeta. São espíritos que já se percebiam historicamente em outro lugar. Nós fomos atraídos para cá. Então, esse aspecto vai ser bem forte de identificação nesses dias de imersão. É uma oportunidade de entrar numa energia diferente. Eu não vou chegar ao ponto radical, olha, tragam barraca, colchonete, vamos acampar aqui, né? Vamos fazer aqui virar uma espécie de refúgio, né? De espíritos ETs assumidos. Não, não é isso, né? Mas durante esses dias vamos tentar focalizar a energia para trazer muita coisa à tona no curso, nas informações e nas práticas de sensibilização. Tudo bem? O pessoal que está nos grupos de discussão, que a gente tem os grupos de discussão, o pessoal que é do grupo de discussão está especialmente convidado a participar disso. Especialmente convidado. Então, já estou avisando antes, para quem está aí já avisar seus grupos, para refletir sobre o não viajar para fora de São Paulo, mas viajar mentalmente no curso de imersão. Eu acho que vai ser interessante. Até no primeiro momento esse projeto era um negócio fechado só para o grupo de discussão, mas achei que não ia ser justo, porque tem melhor dar a base das horas projetadas para o pessoal que está interessado. Então, depois a gente fala mais das outras coisas que estão aparecendo. Tá? Vamos começar a conversar sobre o assunto de hoje. Né? E em vez de começar, que geralmente eu começo ancorando em alguma coisa do cotidiano, mas é uma outra coisa, é que a gente faz no dia a dia, mas que não dá notícia, não é algo que aconteceu essa semana, mas é algo que está ligado ao processo de nós planejarmos a nossa vida. Nós somos uma sociedade que cada vez mais é orientada por metas. Nós somos orientados por metas, nós temos metas a atingir. Nós temos objetivos a cumprir. Né? Então, olha, eu preciso fazer tal tarefa até tal data. E nós temos uma característica animal de quando nossos instintos entram em atuação, entram em funcionamento, nós precisamos cumprir a resposta ao impulso instintivo para sentirmos a recompensa fisiológica da satisfação. É uma coisa esquisita falar isso, né? Mas você tem um impulso instintivo de algum tipo, você precisa fazer algo para que você preencha em si mesmo algum tipo de necessidade pela ação, pela interação com o mundo exterior a você. Mas a recompensa é interna. É você mesmo que se dá a recompensa. É o seu organismo que vai gerar lá a resposta hormonal, os neurotransmissores, para te dar um certo nível de satisfação. Então, isso é muito engraçado, porque nós temos momentos em que precisamos fazer algo. Na nossa sociedade moderna, precisamos fazer algo que é uma obrigação que nós assumimos como obrigação, né? Uma obrigação profissional ou algo familiar e pessoal em que nós nos programamos para cumprir. Olha, eu preciso consertar um cano que está pingando. Eu preciso fazer algo, terminar uma planilha num certo horário para entregar para o meu chefe. Eu preciso fazer um projeto e enviar para o meu cliente. Você tem uma meta, tem um prazo. E o curioso é que quando você termina e consegue cumprir aquilo, sendo algo que você gosta ou que você não gosta de fazer, o ato de terminar gera prazer. Você para pensar por quê que o ato de terminar gera prazer? Nós estamos fazendo substituição ou transferência. Nós estamos pegando um comportamento instintivo e substituindo a resposta de algo que a gente faz por instinto por algo que a gente tem que fazer intelectualmente. Então, o prazer de um ato sexual ou o prazer de um ato de alimentação, que são coisas instintivas, geram no final um momento de satisfação, quando aquilo está completo. Seu cérebro demora um tempo para entender que você se alimentou, e seu cérebro tem uma informação de prazer quando você chega num ponto da reprodução em que você está mais fértil e que aconteceu o suficiente do ato sexual para ter reprodução. Os dois. Os dois gêneros, não só para o homem, mas para a mulher também. Há todo um processo. E o que é interessante é que a gente transpõe isso para tudo. Porque quando um animal está caçando o outro na floresta, o processo da caçada tem o objetivo da alimentação. A satisfação de se alimentar não tem a ver com a necessidade dos nutrientes para o animal. Ele não sabe que ele tem que se alimentar. Ele não sabe disso. Ele simplesmente tem uma necessidade de buscar a satisfação de terminar de comer. Mas tem alguns animais em que o instinto leva à necessidade, talvez por filtragem evolutiva, talvez por mutação evolutiva, a gente não sabe, né? Mas leva a própria caçada a gerar prazer. Quem é que nunca viu um gato brincando com uma bolinha? Ele não está brincando com uma bolinha, ele está brincando com a presa. Ele está tendo prazer quando ele consegue dominar a presa. Ele está treinando para quando ele precisar caçar de verdade. Quando você vê um gato brincando com a caça, brincando lá com o ratinho ou com o bicho que ele está perseguindo, seja um passarinho, o que for, ele está treinando os seus reflexos para cumprir o seu instinto de alimentação e preservação. Esse tipo de instinto básico está na gente também, nos instintos dos primatas. Os primatas têm a capacidade de desenvolver regras sociais. E as regras sociais, elas surgiram entre os primatas, entre os gorilas e os chimpanzés, os orangotangos, a partir da necessidade fisiológica e das respostas de prazer. Então, tem muito do que a gente faz na sociedade desenvolvida, supostamente, na nossa civilização, que é uma transferência dos prazeres instintivos para o nosso dia a dia. E isso faz parte daquilo que eu comentei agora há pouco, que nós vamos entrar em cursos depois, faz parte do pacote kármico para a gente. Ter essa associação, de certa maneira rudimentar, faz parte do que nos atrai a reencarnar aqui. Então é curioso, porque então nós somos espíritos que se sentem atraídos pelas recompensas fisiológicas que o corpo gera, ou que vem, de uma certa maneira, construir uma estrutura de necessidades e princípios de ação que fazem com que esses estímulos do meio e as respostas fisiológicas sejam algo útil. E, ao mesmo tempo, nós temos complexidade de sentir, pensar e gerar emoção, sentir emoção, que não é compatível com animal selvagem. Senão a gente estaria reencarnando não como um humano racional, mas como um felino, como um canino. Então é um caso curioso, porque nós temos algo na nossa base consciencial e constitucional do espírito, algo que vem da consciência que constitui o espírito, que nos liga a algo que é bastante animal. Mas não pode ser completamente animal, senão não é compatível. Precisa ter algo racional, algo mais complexo, uma estrutura de controle e de transposição daquilo que é instintivo para algo intelectual. E aí nós transferimos as necessidades e as recompensas. Nós, como espíritos, fomos atraídos para a sociedade em que a gente vive hoje. Em algum momento na história, nós fomos atraídos para cá. Alguns começaram a reencarnar aqui agora, pouco tempo. Mas tem gente reencarnando, sei lá, desde antes da escrita. 8, 10 mil anos. De repente teve gente que participou da descoberta da possibilidade de agricultura. E está aí até hoje, aprendendo. O interessante para a gente saber aqui é que nós consideramos que nós somos seres racionais, que somos espíritos, que estamos num estágio já de intelecção, de descoberta, uma espécie de emancipação no universo. E, na verdade, nós estamos muito na divisa. Nós estamos muito em cima da linha entre sermos instintivos, reativos, animais, irracionais, e sermos racionais, sermos arrazoadores, pessoas que pensam, que sentem e refletem. Nossas emoções, isso vem do corpo espiritual, né, do corpo imaterial, encontram um eco nos instintos do corpo, na maneira do corpo funcionar, na interação que o corpo tem com o meio. E nós temos dificuldade de perceber isso como espiritualistas. Nós queremos crer, nós gostamos da ideia de sermos mais sábios do que somos, mais sensíveis, mais sutis. Mas eu estava lendo uma frase semana muito interessante, né, que a civilidade está apenas 9 refeições de distância da barbárie.
Três dias.
Você fica 3 dias sem comer, você não é mais civilizado. Você cai no barbarismo. Você vai ignorar todas as regras da sociedade e o animal, o instinto, vai tomar conta para você sobreviver. E você vai sair dando pancada para conseguir sobreviver. Isso é uma coisa muito, muito forte. Né? Poucos são aqueles que realmente conseguem ficar em paz diante da adversidade sem assumir seu lado animal. E não vale você ser movido por medo, que é um fator de opressão instintiva muito grande na nossa sociedade. No meio em que nós vivemos, o que é que nos mantém civis? O que é que nos mantém vivendo no ambiente da cidade de maneira saudável? As leis ou o medo da punição por não cumprir as leis? São coisas distintas. Por isso que eu falei do medo. As pessoas não têm medo de não cumprir a lei. Ela tem medo da punição. Você não segue a lei porque a lei está lá. Você não segue a regra pelo benefício da sociedade. Em geral, você segue a regra para não ser punido por não ter seguido. Se não há policiamento nenhum, tudo continua funcionando numa boa? Não. Você tem greve de polícia, daqui a pouco começa o quê? Onda de assalto, onda de agressão. Começa a ir para a barbárie. Não precisa nem faltar as 9 refeições. Basta faltar o policiamento. Nós fazemos parte desse pacotão reencarnatório. A gente tem que tomar consciência de nós mesmos. Dadas as condições, eu sou realmente esse espiritualista que eu quero ser, que é bonzinho, que é tranquilo, que medita, que reza, que faz ação social. Só para pensar, porque tem gente que não associa o meio com o fato, não associa o que nós somos espiritualmente com o que nós temos para nos manifestar como corpo, como ambiente, como meio físico. Nós, espiritualmente, temos de ser compatíveis com corpos animais para poder reencarnar. Já não somos compatíveis com o corpo de orangotango, de chimpanzé, nem de cachorro, nem de gato. Quer dizer que nós já conquistamos muita coisa. Nós temos a capacidade de pensar, de refletir. Nós somos atraídos para corpos que têm uma complexidade neural suficiente para manifestar não só a autopercepção, mas como a projeção de si no meio. A capacidade de identificar, nomear, de entender, de calcular. Então nós já conquistamos alguma coisa espiritualmente, pô, bacana. Mas nós não somos uma raça, em termos animais, isenta de instinto. E os instintos são muito fortes em nós. Então nós, como espíritos, também ainda precisamos desses instintos para nos mover. Tanto que é só olhar o que acontece no nosso meio. Nós construímos um sistema social sempre baseado nas regras animais. Uma pergunta aqui, geralmente no meio espiritual, muita gente já leu sobre a proposta do Karl Marx, né? Que a gente confunde a ideia de tudo ser comum a todos, que é a ideia de comunismo, com os modelos de socialismo que surgiram e o comunismo que surgiu depois. Por que que não funcionou até hoje? Por que que não funciona? Tem algum erro no conceito de igualdade? Não. O conceito é muito legal, só que ele não se aplica aos humanos. Simples, ele só não tem aplicação prática. Teoricamente é muito bacana, mas nós não somos assim. Nós temos níveis diferentes de manifestação de instinto e níveis distintos de capacidade espiritual de nos tornarmos lúcidos com relação a nós mesmos. Se o corpo tem um instinto para manifestar e você reencarnou no corpo, isso quer dizer que você tem algum tipo de necessidade dessa ligação. Quer dizer que fora do corpo, você não tem instinto, mas você tem emoções que são equivalentes ao que o instinto faz no corpo. E essas emoções ainda não foram desvendadas por você. Você ainda está sentindo as reações, ainda está sendo movido por essas emoções. Então, fora do corpo, você não tem um instinto de sobrevivência te movendo a agredir alguém. Você tem outro tipo de impulso emocional. Você pode simplesmente ter um conjunto de percepções baseado em, no, nos quais você baseia suas, seus impulsos. Sua interpretação do meio passa por aquilo que você acredita, em conjunto com a força dos estímulos sobre suas emoções e seus entendimentos, seus pensamentos. Se alguém te desafia, desafia o seu entendimento ou traz à tona uma emoção que você não sabe como controlar e muito menos você a entende, você reage agressivamente no plano espiritual. Então você consegue ser agressivo, você consegue ir lá e brigar com alguém. E isso é o que faz com que nós sejamos atraídos por corpos com instintos. Nós não conseguimos, no plano astral, aprender as coisas que nos moveram a reencarnar. Por isso nós reencarnamos. Depois de ter muitas oportunidades espirituais, no plano espiritual, de viver uma certa emoção, e nós não conseguimos desamarrar, destrinchar essas emoções, nós acabamos sendo atraídos para um meio que ofereça oportunidade de aprendizagem. Esse processo funciona a longo prazo. A gente experimenta o mundo à nossa volta o tempo todo, não tem que pensar nisso. A gente experimenta esses impulsos, a gente age, sente algo instintivo vir à tona, e aí a gente começa a construir uma estrutura de justificativas para agir em cima daquilo quando a gente está no meio social. A gente consegue distorcer as regras, mudar a interpretação das regras, para poder ter a experiência emocional e ficar em paz com a gente mesmo. É um processo de construção que, quando está numa sociedade com regras, a gente chama de corrupção ou crime. Quando quem está construindo as regras faz isso, ele modifica as regras e legisla em causa própria. A gente vê muito isso aqui no Brasil, né? As regras sendo mudadas em benefício de quem faz as regras, e não do corpo da nossa sociedade civil. Mas é uma coisa para a gente olhar como é que a gente é no dia a dia. Eu tento perceber por que é que eu tenho esse impulso, por que é que eu tenho aquele impulso. Eu estou realmente sendo honesto com isso. A nossa construção de dia a dia, a nossa percepção de quem nós somos, não depende do que os outros pensam da gente. Depende daquilo que eu acredito na sociedade. Eu não sei o que nenhum de vocês está pensando agora, mas eu posso projetar o que eu sou capaz de pensar, o que eu sou capaz de duvidar e o que eu sou capaz de imaginar em cada um de vocês e ter uma opinião sobre cada um de vocês. Vocês fazem o mesmo com os outros. Então nós temos nas pessoas à nossa volta estímulos, mas nós não conseguimos sair do nosso mundo interno. Por que isso? Porque como espíritos nós nos manifestamos num local, no espaço, no tempo, a partir de um ponto de vista, que é o corpo que a gente reencarna. A gente não consegue sentir o outro. Por quê? Porque como espíritos, esse é o nosso problema. O diferente. Nós temos um problema com o diferente, com aquilo que não somos nós. E a base começa lá no fundo, lá na consciência, que ela se move aparentemente por isso. Com a percepção daquilo que já não é ela anteriormente. Talvez daí venha tudo que a gente entende, tudo que a gente sente, tudo que a gente se emociona. Seja uma construção a partir desse pequeno fator, aparentemente, que é a diferença. Somos movidos por essa diferença. Quando nós tentamos normalizar, criar uma norma na sociedade, nós conseguimos levar em consideração todas as diferenças? Não. E mesmo criando limites, mesmo simplificando as possibilidades na sociedade, reencarnar na sociedade limitada, ali, totalmente constrita por regras, continua sendo interessante para a gente como karma. E continua tendo um monte de espíritos ao redor do planeta Terra, mesmo com o processo quase pasteurizador da globalização econômica, movendo a globalização cultural. Porque está todo mundo sendo fervido na intercomunicação de língua inglesa e agora de aprendizado de chinês, né? Está todo mundo, em qualquer lugar do planeta, hoje, uma reunião de negócios, as pessoas, os homens vão de terno e gravata e as mulheres vão de taier. De terninho. Faz sentido? Para mim não faz. Não do ponto de vista animal. Mas faz sentido do ponto de vista espiritual. Nós estamos restringindo cada vez mais e unificando as regras por causa do desconforto que a diferença nos causa. E aí nós estamos fazendo o que com isso? Despertando, de certa maneira, nossas possibilidades kármicas para os desafios mais delicados. Isso faz parte de um processo que a gente não pensa muito. Estranho falar isso, mas quando você começa a colocar regras mais abrangentes em termos planetários, regras comuns, mercado comum, de repente governança comum, você começa a deixar de ser interessante para quem é muito atraído pelos instintos, pela possibilidade de ignorar as diferenças, se voltando só para si, para a satisfação pessoal. E começa a dar margem para aqueles que começam a tentar perceber a diferença, perceber os outros. A não a extirpar a diferença, mas a trazer a diferença para perto de si, para senti-la. Estou falando muito grego ou está dando para... Não. Eu estou tentando passar a seguinte ideia. A gente está construindo um conjunto de regras no planeta que está, ao mesmo tempo, dando vazão às emoções pelo corpo, satisfazendo os instintos de uma maneira mais fácil, tornando banal a satisfação do instinto. Cada vez mais banal, cada vez mais fácil você conseguir recompensas, ao ponto dessas recompensas não serem mais um fator reencarnatório tão importante. Por outro lado, nós estamos tornando as regras mais restritivas numa escala global, dificultando a manifestação de instintos sem o tal do policiamento. Então, alguns tipos de recompensa você já não tem tanto acesso, que são as recompensas, as reações mais instintivas, mais básicas, mais rudes. Você tem aquelas nas corriqueiras menos significativas. E isso muda o plano de atração kármica do planeta. Nosso processo cultural está acompanhando um processo de mudança espiritual. Até a banalização da globalização, até a banalização das recompensas, dos prazeres, fazem parte do processo de seleção kármica do planeta. Que tipo de espírito continua sendo atraído, tendo utilidade para a Terra? Esse planeta é mais útil para um monte de espíritos que buscam reações instintivas muito intensas. Hoje você ainda tem reações instintivas muito intensas, você ainda tem lugares completamente sem lei, vamos dizer assim, ou que a imposição da lei não é muito estruturada no planeta, tem, mas isso vem mudando ao longo dos séculos. E se a gente continuar, se a gente conseguir continuar estruturando a sociedade, mesmo que de maneira que a gente entende que não é uma maneira muito sábia, mas é uma maneira integradora, com tecnologias, com economia, a gente está assim mudando que tipo de espírito consegue ser atraído para a Terra. Porque daqui a pouco, se você coloca um nível muito alto de coerção a certas ações, tem certos espíritos que não vão conseguir mais ser atraídos para a Terra. Porque um nível de, não vai conseguir experimentar karmicamente algo mais rude. Não porque aqueles corpos não dão caminho, mas porque a cultura não dá caminho. E aí você começa a ter a mudança nos corpos. Porque se os espíritos coletivamente começam a não ter aquele impulso, você tem mutações fisiológicas que mudam a composição orgânica. Porque o espírito traz consigo um modelo organizador biológico, que vai mudar, vai transformar, vai provocar mutações. E você passa a ter um sistema fisiológico menos compatível com a rudeza. Então a cultura interfere, sim, no processo de evolução espiritual, claro. E muda, inclusive, o ambiente espiritual reencarnatório. Mudando os espíritos que frequentam e mudam o corpo com o tempo. Provoca mudanças nos corpos. Isso é um assunto muito louco. É muito doido pensar nisso. Porque a gente vem vivendo um processo desse lento há milênios. E fisicamente nós mudamos muito pouco a nossa percepção. Mas no longo prazo tem mudanças muito grandes. Nos últimos...
Não sei se eu estou violento, mas é que você está explicando... Vira e mexe, você dá algum exemplo mais prático. Você desenha mais um exemplo. Você não fez isso, então... Eu estou tentando pegar, eu não estou conseguindo entender alguma coisa. Se eu quiser desenhar alguma coisa...
Faz um desenho.
Não sei se eu falei, mas... Não sei se eu estou fazendo um lugar.
Olha,
todo mundo está entendendo.
Para ajudar, vamos lá. O ser humano.
Você é masculino, né?
Começamos com o ser humano, né? Então... Oi? Não é pescoço, não é necessário.
Já é uma mutação.
Oi? Isso daí já é uma mutação. É. Né? Não, ele, na verdade, isso daí é um ser humano que luta boxe, né? Então, já viu, aqueles que são campeões, né? Geralmente eles não têm pescoço, né? Só que os caras, eles geralmente, né? Você vê, tem uns que até quando o cara levanta o braço, a orelha estica, né? É quase que uma coisa unificada assim. Quando é que eu vim construindo, desde o começo, uma linha de pensamento para chegar aqui. Eu não sei se ela fica clara para os outros como ela fica na minha mente. Porque eu tenho um monte de pressupostos que não dá para compartilhar numa palestra, mas eu queria compartilhar esse assunto. Que é, o processo de mudança que a gente está vivendo agora. Né? O que está acontecendo? Nós estamos agora ouvindo todo mundo que fala de espiritualidade dizer, não, tem, né, uma mudança para acontecer, está acontecendo, dá, mas a gente está dentro de um processo longo e a gente não percebe. A gente não está treinado para perceber as mudanças e nem para sacar o que é possível mudar. Um dos cursos que eu montei, eu já venho pensando, até quem sugeriu transformar esse assunto em curso foi a Márcia, numa conversa nossa, e vai ser o último curso do ano, que vai ser um curso que eu vou falar sobre tecnologia, mídias sociais e transformação espiritual. Eu já falei várias vezes sobre, olha, pô, a internet está preparando a gente para telepatia. Né? Aos poucos a gente foi construindo um processo de integração à distância. Primeiro a gente vai, constrói as primeiras redes. Qual foi a primeira, né, as primeiras redes que nós construímos? Foram as redes sociais, lá no passado, de convívio. Estranho falar isso, mas as redes de convívio foram as construções de limites quando nós paramos, deixamos de ser nômades. No momento em que alguém parou em algum local e falou, isso aqui é meu, e se tornou dono de algo, ele não tinha escritura, não tinha nada. Ele falou, isso aqui é meu. E ele comunicou isso na porrada, na pancada para os outros. Isso começou uma rede de crença de que aquela área é de alguém. É uma rede de informação, é uma rede social, é uma sociedade. Quando você começa a ter limites, delinear, você começa a construir redes. Depois você começa a ter troca, você tem as redes de comunicação para troca. Comércio. Quando você cria moeda, no momento em que você para o escambo e cria uma moeda, cria um valor de referência, isso é uma construção de rede também. É uma rede de troca com valor de referência. Rede referencial. Quando, alguns milênios atrás, se constroem os primeiros aquedutos, você tem rede de água. Depois você tem rede de esgoto. Nos últimos séculos, a gente construiu redes e redes. Você tem redes de distribuição, rede de processos. Você tem redes de informação, são as escolas. É um processo de rede. Só que é lento. A gente pensa em rede, coisa rápida. Não, a escola é uma rede. Se o professor frequentou uma escola e o que ele aprendeu ele está repassando décadas depois, é uma rede lenta no tempo. Isso vem mudando a sociedade. Como a gente aumenta a velocidade das redes, a gente aumenta a interação entre as pessoas. A próxima rede que a gente vai agora compartilhar, ela é baseada na internet, mas é uma rede de interação, de percepção. Que é a realidade aumentada. Que você vai olhar para as coisas e o seu óculos, ele vai fazer uma busca imediata no Google e te dá tudo a respeito de cada coisa que está à sua volta. Se uma pessoa está usando um óculos com ID público e você também, ele vai olhar para você e vai saber seu nome, saber o que você faz, vai saber seu endereço de e-mail, o seu MSN. Você vai olhar e você vai poder olhar e simplesmente tem informação sobre o outro. Sabe? Estamos caminhando para isso? Porque qual o próximo passo? Lá na frente, em algum momento, nós vamos ter a rede de conexão espiritual aberta no mundo físico, que é a telepatia. E por que não direto no mundo espiritual? Lá a gente já é telepata. Só que nós não conseguimos ficar em paz quando nos abrimos. Se você não consegue ficar em paz, aberto, e não consegue se manter fechado e continuar aprendendo, você precisa de um meio para treinar. Por isso que a gente reencarna. É um dos motivos para reencarnar. E à medida que o mundo físico fica mais parecido com as causas espirituais, você começa a estreitar que tipo de espírito consegue participar daquele meio físico. Eu estou querendo dizer que o nosso meio social está tornando a reencarnação na Terra mais seletiva. Não é só a mudança do planeta, a mudança cósmica, a mudança... Não, a mudança social também está indo nesse sentido. Está tornando a reencarnação seletiva. Então, uma pessoa muito rude não vai encontrar daqui a um tempo lugar para reencarnar, porque ele não vai ter oportunidade de expressão, porque a sociedade vai coibir essas expressões com tanta força que ele não vai conseguir viver o karma, que ele precisa viver alguma coisa. Tem um cara que, para poder viver as suas emoções, ele tem que espancar 5 pessoas por dia. Se a sociedade, quando ele espancar uma pessoa, já coloca ele com terapia, 2 pelo sedativo, 3 interna. Não é nem prende, é interna. Lava o cérebro do cara, condiciona, faz implante, nanotecnologia, muda o cérebro. Impede o cérebro de dar as recompensas, ele não vai ter mais porquê ter os impulsos. Espiritualmente, a encarnação ficou inócua, ele não consegue viver o karma. Olha que coisa louca. Nós delineamos com a sociedade, com a tecnologia, também o rumo do karma. Nós conseguimos mudar o tipo de espírito que consegue reencarnar aqui. Agora, a questão é, nós também estamos subindo ao outro lado da barra? Porque, vamos dizer assim, aqui tem os mais rudes e aqui tem os mais sutis. Nós estamos apertando o lado dos rudes quando a gente muda o meio e muda as regras sociais. Mas nós estamos também construindo possibilidades de escolha real para esse lado da barra subir, para os mais sutis subir também? Eu não sei. E é isso que a gente tem que descobrir. Porque como que a gente está dentro da coisa, a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo. A gente presta mais atenção no que incomoda do que no que dá prazer. A gente assume o bem-estar como algo dado. Uma coisa que eu já falei aqui em palestra. A gente reclama quando algo incomoda. Mas quando não tem nada incomodando, a gente fala, tá normal. Porra! Não é uma conquista não ter nada incomodando? Então a gente acha que é normal, a gente considera que não ter mal-estar é algo dado. Então eu não sei dizer se a gente está conquistando, do outro lado também, um meio que estimule o livre-arbítrio, que estimule a sabedoria. Parece que sim, numa certa medida. Porque nós estamos tendo cada vez mais escolha. Mesmo que as escolhas pareçam irrelevantes, a gente tem cada vez mais escolha, ao ponto de ficar confuso. Porque agora a gente tem tantas opções para tudo, em alguns ramos da sociedade, em alguns locais, não para todo mundo ainda, mas já para uma boa parcela da população do planeta, a gente tem tanta escolha, tanta opção para tudo, que a gente está treinando no cotidiano. Você vai escolher qual a marca de cereal no supermercado, né? Mudou muito do que é hoje do que era 30, 40 anos atrás. Eu me lembro de uma época que só tinha Kellogg's, Sucrilhos Kellogg's. Hoje você tem flocos de milho de 300 marcas, né? Você só tinha 2 marcas de sabão em pó, hoje você tem 20. Coisas básicas. Você tinha... Acho que na década de 70, na média, você tinha aqui em São Paulo, acho que 5 canais de TV. No interior eram geralmente dois, né? Em alguns lugares três. Hoje você consegue ter uma TV por assinatura com 400 canais. Não quer dizer que tenha algo que você queira escolher, mas as opções estão lá. Entendeu? Dá para investigar. Nós estamos construindo, então, um treinamento para a livre escolha? Estamos. Por enquanto ela não é livre, ela é dirigida. Porque nós construímos um meio para sustentar isso. Nós fizemos escolhas em que o arbítrio funciona junto com o instinto. E a gente chama isso de capitalismo. O capitalismo é um instrumento mais instintivo do que o comunismo, mais próximo do animal. Mas também ele oferece mais livre-arbítrio do que o comunismo. Então ele é mais adequado para a nossa dúvida entre a rudeza e a sutileza? Parece que sim, porque foi o que sobreviveu, né? Por enquanto. Ah, então é melhor? Não. Foi o que funcionou. O que funciona não é o melhor. O que funciona é o que funciona. Só isso. Eu não sei nem dizer se tem melhor ou pior nesse quesito. Nós estamos construindo processos de transformação kármica no planeta o tempo todo. Nós mudamos as possibilidades da próxima geração ser atraída para cá quando fazemos escolhas hoje.
Dá um exemplo desse. Parece besteira, né? A gente fala que uma mutação pode gerar alguma coisa e tal, mas é uma mutação tão micro que pode gerar uma mudança absurda. Por exemplo, a mutação que gerou a possibilidade de linguagem, né? Ou seja, que é tudo que a gente está fazendo aqui agora, então, basicamente, simbolismo, tudo e tal, foi uma mutação de três pares de base só, no gene, de diferença entre eles. Não é aquela diferença de 1% que a gente fala do macaco, não, é menor ainda. É assim, acho que até o Buda aqui da biologia sabe o quanto três pares de base às vezes não significam nada de um indivíduo para o outro, mas que talvez gera uma mudança de uma espécie inteira.
É uma mudança, então, de que nós temos mais ou menos 3 milhões de pares, é isso?
Eu não lembro quantos milhões de pares, você lembra, não? Eu sei que são mais de 100 mil genes, né? Dentro de um gene,
você
tem milhares de pares de base.
Não, eu estou falando porque eu me lembro de ter visto que entre 3 milhões de pares, assim, en passant. E foi divulgação científica também. Eu estava vendo um documentário. E eu gravei esses 3 milhões e falei, nossa, é muito par. E, então, se for 3 milhões mesmo, quer dizer, uma mudança que significa 1 e 1 milhão. É. Né? Um milionésimo de mudança é a diferença entre você ter ou não linguagem. E linguagem é isso, é você ter a capacidade de organizar referências de memória com simbologia e conseguir organizar o suficiente para expor e construir uma cultura em que o outro consiga entender. E quando eu digo uma palavra, ela evoca uma imagem mental suficientemente semelhante no outro para que a ideia original seja suficientemente compreendida. Tanto que eu estou falando há um tempão aqui, e boa parte do que eu falei, vocês entenderam. As palavras em si, eu sei que praticamente todos entenderam tudo. As ideias, nem tudo, por quê? Porque há imprecisão na tradução da linguagem no processo de comunicação. Mas é para a gente observar. Até foi uma pequena coisinha, em termos percentuais, né? Faz uma grande diferença. Quando a gente muda alguma coisa no meio, a gente muda as possibilidades da biologia. Isso é uma coisa curiosa. Mas se tiver algum alguma transformação química que possa ser feita de modo orgânico, que algum animal, alguma planta na natureza seja capaz de provocar uma recombinação aí dos elementos, que funcione como se a gente tivesse mais um elemento químico na natureza, algo diferente. Uma mudança desse tipo, digamos que seja possível que essa riqueza que nós temos na química aqui no planeta, você tem os elementos, você tem o que está na tabela periódica, são os elementos químicos, que parece que existe simplesmente na natureza. E se não for assim? E se, na verdade, nós tivermos alguns processos na natureza que consigam mudar esses elementos básicos da tabela periódica? E se isso for uma coisa que dependa do todo? Cada vez que a gente extingue uma forma de vida, a gente pode estar reduzindo as possibilidades de surgimento de coisas novas. Não estou dizendo que é assim, eu estou dando um exemplo para tentar chegar num outro lugar, porque eu estou me referindo a uma coisa mais complexa do que os elementos químicos. Mas a gente não tem noção de quanto as nossas escolhas podem afetar a estrutura que nós vamos encontrar no futuro para reencarnar. A gente não para pensar nisso. No máximo, as pessoas querem deixar um mundo melhor para os filhos. Mas o mundo se resume muitas vezes a deixar herança. Eu quero deixar uma casa, eu quero deixar dinheiro, eu quero deixar uma empresa, eu quero deixar alguma coisa. Não pensa no longo prazo, não pensa, olha, isso aqui é um ambiente reencarnatório. Isso aqui é uma nave espacial com um monte de gente dentro. E não tem pit stop pro planeta, né? Você não pode parar o planeta em algum lugar uma hora e falar, olha, repõe a atmosfera aí para mim, que essa aqui zoou. Eu quero os elementos básicos. Olha, é o seguinte, dá para pôr um pouquinho mais aí de catalisador de vida? Porque a gente está quase sem vida vegetal. Não tem. Não é assim que funciona. Não tem um posto de reabastecimento planetário. A gente está numa nave isolada, viajando pelo espaço, fisicamente, quando a gente reencarna aqui. A gente é tripulante aqui. E a gente não para pensar nisso. Nós não somos educados para pensar assim. Nós pensamos na proporção do que nós vemos e sentimos. O mundo termina onde alcança a nossa vista. Você olha em volta, o que você vê é o mundo. É difícil conceber para a gente que realmente você está de pé numa esfera, que realmente do outro lado do planeta tem gente andando agora, está de ponta cabeça em relação a você. Você não fica pensando nisso, né? Pois é, mas é o que está acontecendo. Em geral, você não se preocupa em saber como funciona. Funciona e acabou. Não é assim? Você tem que saber como funciona para poder viver aí? Não. Mas sabendo como funciona, talvez você se preocupe um pouco mais no resultado das suas escolhas. E aí entra a modificação do meio. Porque nós começamos a entender o meio, tentar entender, e teve um momento, uma virada na nossa história. E ela foi fundamental. Em que a sociedade dominante fez uma escolha por todos os outros no planeta inteiro, que não era mais necessário entender a natureza. Era necessário controlar a natureza. Só. Eu não preciso saber o que uma coisa é, eu só preciso saber como manipular. Entender como ela funciona não requer que eu saiba o que ela é. Então eu consigo manipular coisas que eu não sei o que elas são. Hoje a gente manipula energia. E ninguém sabe o que é energia. A gente não sabe o que em si é energia. A gente define por uma explicação. O que é energia? É o potencial de realizar trabalho. Tá, mas o que é a energia em si? A gente não sabe. A gente define pelo que ela faz. Aquela coisa, dizer que é o potencial de realizar o trabalho, aquela coisa que faz as coisas funcionarem. Cientificamente é isso que eu estou dizendo. Dizer, ah, é o potencial de realizar o trabalho. Tá. Então, energia é uma coisa. Eu não consigo saber o que é. Mas a gente manipula. A gente transforma. A gente consegue transformar um tipo de energia em outro. Ah, eu consigo transformar energia de movimento em calor. Eu consigo transformar energia luminosa em eletricidade. Eletricidade em movimento. Movimento em calor. E calor em luminosa. Eu consigo fazer o ciclo de transformações de energia. Yes! Ótimo! E aí eu consigo mover o mundo. Tudo no mundo. Mexer qualquer coisa. Eu consigo transformar as coisas ao meu redor. Só que eu não sei nem o que as coisas são e nem o que eu estou usando para fazer a transformação. E eu fui convencido pelos meus antepassados a dizer que isso basta. Que isso é suficiente. Só que quando eu estou mexendo com tudo, eu não sei o que ela é, com as coisas, e eu não sei o que elas são, eu mexo com algo que eu não sei o que é, eu não sei exatamente a que ele está conectado. Porque eu aprendi a compartimentalizar as coisas no mundo. A estudar um pedacinho de cada vez e fazer aquele pedacinho funcionar. Como se ele fosse isolado do todo. Mas não é. Então, nós somos capazes de mudar o mundo e mudar o mapa kármico. Aquilo que nos atrai para reencarnar aqui, somos. Mas nós estamos fazendo isso com lucidez? Não. Nós estamos indo numa direção que nós consideramos que ser evoluída ou evolutiva e sofisticada, complexa. Nós estamos tentando nos afastar das possibilidades do desconforto e estamos tentando obter mais respostas de recompensa de prazer, gerando estímulos para nós mesmos o tempo todo que nos satisfaçam e nos afastar das insatisfações. É isso que nós estamos fazendo na construção da sociedade. Isso está certo? Isso está errado? Não dá para saber. Começando pelo fato de que nós construímos a noção de certo e errado que nós trabalhamos. Nós não sabemos o que é a natureza, nós sabemos controlá-la. Então nós não sabemos extrair da natureza se há um certo e errado. Nós só temos o certo e errado que nós construímos, que é o nosso, é o cultural. Muito louco? Nós, como espíritos, continuamos sendo atraídos para cá porque o que foi construído nos é interessante. De alguma maneira, isso está funcionando. Então não há um certo e errado. O que há é a possibilidade de continuidade. O meio que nós experimentamos pode continuar sendo útil? Ou seja, o planeta vai continuar sendo interessante para nós? Nós só vamos saber na hora de reencarnar. As transformações que nós estamos provocando, elas são karmicamente interessantes. Se nós estamos já filtrando os mais rudes, será que eu estou deixando de ser rude o suficiente para continuar reencarnando na Terra que eu mesmo estou ajudando a construir? E tem gente que acha que o degredo vem de fora. Deu para entender a ideia de degredo? Não é alguém que chega e fala, vou levar esses espíritos bravos para fora. Não. Não precisa disso. Você simplesmente torna incompatível. O espírito atravessa. Epa! Tinha um feto ali. Passei. né? Não consegue reencarnar.
Agora você acabou colocando que é a contextualização social, cultural, que é o ponto focal da reencarnação. Mas, por outro lado, a gente também acredita que tem que haver alguma similaridade física, alguma compatibilidade com o desenvolvimento físico, neurológico, para isso funcionar. E até que ponto o corpo em si pode ser capaz de atrair, independente da cultura? Até onde essa... Só tentando colocar um balanço entre elas, porque aparentemente toda a nossa história está sempre em conflito entre essas coisas, o tempo inteiro. Tem sempre esses extremos acontecendo.
Então, é isso que eu estava falando. Leva em consideração, vamos dizer assim, a média geral de atração. Vamos considerar o seguinte. Se eu pegar uma barra de ferro, uma chave de fenda, e passar um ímã na chave de fenda, ela vai se tornar mais ou menos magnética. Concorda? Passa um ímã nela. O ímã tem magnetismo natural. A chave de fenda, não. Mas eu passo um ímã nela, ela fica magnética. Se eu tiver... Esse ímã tem uma atração natural. E eu tenho uma construção que tem atração também. Se eu pegar várias chaves de fenda e passar esse ímã, esse mesmo ímã, e deixar essas várias chaves de fenda numa mesa, pegar esse ímã e colocar ele aqui do outro lado. Ele é um ímã normal que tem uma atração X. E eu passei lá 50 vezes em cada uma de... não sei quantas chaves de fenda. Eu vou medir o campo magnético do ímã. Eu vou medir o campo magnético de uma chave de fenda, depois do conjunto de chaves de fenda. Uma chave de fenda vai ter um campo magnético menor que o do ímã que a gerou. Geralmente é assim. É uma fração. Só que eu posso fazer com 50 chaves de fenda magnetizadas, tenho em conjunto um campo magnético maior que o do ímã natural. E eu usei o ímã para gerar o campo magnético de cada uma dessas chaves, só que uma de cada vez. E como ele não dissipa rápido, ele dissipa muito devagar, eu posso ter um efeito cumulativo de persistência, em que a soma desses campos magnéticos é maior do que o do ímã natural. O corpo tem uma capacidade de atrair espírito, mas a cultura da possibilidade kármica. Chega um ponto em que a possibilidade kármica impedida faz com que o espírito não consiga ser atraído por um corpo que o atrai fisiologicamente. Tem a conexão ainda, não houve a mudança, mas começa a haver a filtragem no conjunto, porque a aura planetária não dá mais oportunidade do cara se aproximar do planeta para chegar perto o suficiente para o ímã atrair, que é o corpo. Não havendo mais, de uma geração para outra e para outra, aquela presença, começa a haver mutação e aquele corpo deixa de ser compatível. Entendeu? E é estranho falar isso, porque parece que você consegue gerar energia fazendo isso. Na verdade, é que eu estou transformando energia. Quando eu passo uma chave no ímã, eu estou convertendo energia cinética, que é movimento, em energia eletromagnética. E eu estou, por esse processo de fazer o material atravessar um campo, convertendo energia cinética em campo magnético. Eu não estou tirando o campo magnético do ímã, eu estou transformando o movimento em campo magnético. A gente faz isso quando a gente constrói com movimento a sociedade. A gente transforma a energia espiritual. A possibilidade do potencial espiritual no meio.
Então, aquela faixa que você falou, eu ia fazer a pergunta, ele conseguiu, muito melhor do que eu fosse perguntar na tapa, mas aquela faixa, então, o que traz a ligação de um espírito, então, pode ser, não é só o potencial espiritual, tem tudo isso, não tinha pensado.
É o conjunto.
A ponto de barrar, então, independente da porque a ligação que eu tinha noção era algo meio que não local, atraía.
Mas uma conexão não local, para funcionar, você tem que ter um conjunto, É que aí eu não vou entrar no assunto, mas você tem um processo de escala e de relação de vetores. Então, é uma espécie de relação escalar vetorial. Nada complicado demais, não fiquem doidos com isso. Mas você tem uma relação de conjuntos de intensidades dando uma resultante com uma quantidade de energia. Você tem fatores influenciando nisso. Estou falando isso porque ele gosta de física, né? Você tem fatores influenciando nisso. Então, chega uma hora em que o fator fisiológico ele vai ter menos influência na resultante do que os fatores sociais. Você tem mais força social, mais mudança, você tem mais... A blindagem das possibilidades de escolha faz com que a fisiologia se torne quase irrelevante nessa conexão. Porque a conexão que a gente faz na reencarnação não é com um corpo específico, é com um contexto. Eu não reencarno num corpo, eu reencarno no que ele representa como possibilidade de escolha. O que me atrai para reencarnar não é uma família, não é uma pessoa, não é um corpo, não é uma fisiologia. É o que ele representa para mim no mapa das escolhas. É como se... Sabe, você já viu aquelas câmeras que vêm no escuro, que tem infravermelho? Ela tem uma luz própria. Ela joga uma luz infravermelho que ela tem um alcance e você consegue ver a imagem que está dentro do alcance do infravermelho. Está tudo escuro e a câmera está pegando imagem, mas a imagem não vai para qualquer lugar, é só até onde vai a luz infravermelha. Então, você tem um espectro diferente de iluminação. A gente pode dizer que a gente tem, como espírito sendo atraído para a reencarnação, a gente tem um espectro de percepção diferente. A gente percebe o devir, a possibilidade de futuro. O que é que aquele futuro me oferece? Eu não estou vendo o agora, eu não estou vendo a história em si. Eu estou vendo o que eu vou poder fazer dali para frente. Quais são as minhas possibilidades? Elas preenchem os meus vazios? Então ali, o futuro provável vai ter uma espécie de, por analogia, forma que vai encaixar nos meus vazios de forma.
Mas por ativação e desativação de genes. Bom, falando isso, parece que é um ideal que muda, mas não é isso. Hábitos alimentares, né, hábitos sociais, comportamento e tal, podem mudar a manifestação de genes que estavam silentes ou não, ou silenciar esses genes. Né? Então, isso aí, pessoal, acho que fez uma epigenética atualmente, né? Não sei se é isso. Já vou começar a ser me corrigir, por favor. Mas é assim, então, essa influência cultural sobre a possibilidade futura do corpo já é um mecanismo já mapeado já. É isso que é interessante. Isso é muito uma mapeamento local, não fica muito assim, é algo meio fisiológico.
Interessante.
Esse mecanismo seja mais manifesto do que a gente imagina.
Eu já tinha ouvido falar no termo, mas eu não sabia do que ele se referia. Então, interessante. Sabia que estava na... já tinham descoberto algo assim. Curioso. Isso sempre me pareceu viável, que ativação e desativação de genes deveria ser, por uma mera questão de funcionar a evolução, deveria ser algo passível de ser modificado dinamicamente. Porque a gente tinha uma noção até um tempo atrás de que a genética era travada. Era uma caixinha preta fechada quando você nascia, já estava, fechou o código genético na hora da combinação lá da reprodução, que começou a reproduzir as células, pronto, já está travado. Agora você tem ali a genética determinada. E não é. Espiritualmente não bate isso. Não poderia ser assim. Senão as suas escolhas vão ter muito pouco significado espiritualmente. Porque você ia ser escravo da genética. Né? Tanto que tem aquela história, você fala, olha, tem uma oposição, é a criação versus a herança genética? Isso tira a força da herança genética. Se tem algumas coisas que podem ser mudadas, outras provavelmente são mais difíceis de mudar. Mas é interessante.
Você lembrou Lamarck, né?
Tomar cuidado para não cair no lamarquismo.
O medo do pessoal não gosta muito dessa teoria, porque se você for muito superficial, você vai começar a falar lamarquismo. Esse é do lance do uso de desuso, né? Se usa mais uma estrutura, então aquela estrutura vai hipertrofiar, vai ter uma função, você é capaz de passar as suas características adquiridas para os seus descendentes. Isso acontece. Você é capaz de passar algumas características adquiridas para os seus descendentes.
É que por um lado não é só assim, por outro não é tudo assim. Então, eu sempre achei engraçado porque as pessoas têm mania de querer eleger um como o ideal. E isso, para quem for fazer o curso de filosofia, isso faz parte de um processo cultural que nós assumimos. Procurar a perfeição, o ideal. A gente vai falar sobre isso. É uma coisa platônica. A gente herdou isso de Platão. E por isso que a gente fala, olha, a bola da vez agora é fulano. Então, se você perguntar para alguém, olha, quem é o maior físico para uma criança? Qual é o físico mais famoso? Você vai falar, ah, Einstein. Só ouviu falar do Einstein. Nunca ouviu falar de outro. Né? Antes do Einstein, quem batia a bola era o Newton. E o pessoal fala todo mundo do Einstein e tal, que mudou tudo. Tá, mudou tudo. Mas a engenharia que constrói a casa, que constrói o carro, ainda é a física do Newton que está sendo usada. Tá, quando você vai falar de... Olha, você tem hoje geometria esférica, não sei o quê, mas você continua usando a geometria euclidiana para fazer planta, para fazer mapa. Sabe, você continua usando a geometria euclidiana para fazer desenho, para fazer máquina. A gente tem que ter essa noção de que não é porque tem 2.500, 3.000 anos que deixou de funcionar. Só que não funciona pelos motivos que a gente acreditava antes. A gente passa a enxergar as coisas como um sistema maior. E essa percepção do amplo, ela requer atenção, observação. Você precisa disso para atingir as metas na sociedade? Não. Você não precisa. Você consegue atingir as metas. Você consegue ser orientado por metas a vida inteira, simplesmente como uma abelha, como uma máquina, ou como um inseto de coletivo. E quando você atinge essas metas, você tem suas recompensas e você pode estar simplesmente se distraindo do seu karma. Ao não perceber o mundo à sua volta, ao não perceber o que as metas sendo atingidas de uma maneira cíclica e simplificada estão fazendo com você, você pode estar se tornando o próximo a ser excluído no processo de mudança. Porque se você não muda, se você simplesmente se conforma e se acomoda, conforme o sistema filtra, aquele que não tem espaço para manifestar suas necessidades, você pode estar sendo um excluído, porque você não vive aquilo que você precisa viver. Mas por que eu fui degradado? Eu não fiz mal para ninguém, eu só segui as regras, eu não fiz nada. Porque você não fez nada, você não aprendeu, filho. Você simplesmente foi uma máquina, fazia sem saber por quê. Você não entendeu nem compreendeu. Passar bem, te vejo em outro planeta. Esse é o perigo de uma sociedade de recompensa por metas. Por metas cumpridas. Você se satisfaz sem satisfazer a necessidade do espírito, sem experimentar o seu karma. Você consegue parecer satisfeito sem estar satisfeito. É fácil cumprir meta numa sociedade máquina, sendo uma engrenagem, um sistema. Você só tem que dar mais uma volta. Clic, 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 clic. Aí passa o dia do pagamento, passa o dia do vale, né? Vai tomar cerveja, compra um sapato novo, compra uma roupicha, né? Acaba de pagar uma dívida, faz outra. Vivendo por metas. onde você está no esquema das coisas. Você é uma pecinha girando em torno de um eixo sem sair do lugar. Que isso é que a engrenagem faz. Gira, gira, gira e não sai do lugar. Foi com isso que eu abri a palestra e é com isso que eu fecho. Essa volta que a gente deu foi para voltar aqui. Por que é que eu falo do perigo da engrenagem? O perigo do homem-máquina, o perigo de você se submeter sem viver. De você acreditar que o que é bom é o que disseram que é bom. O perigo do não questionar, de não querer entender, de ir pelo caminho mais fácil. De achar, ah, eu nunca entendo o que esse cara está falando mesmo, ah, tá, a energia é boa, o trabalho de energia no final é legal. Pois é. De repente você vai estar num planeta onde não tem palestra ainda, né? Na próxima encarnação.
Você quer
medo, né? Não, é para acordar. Né? É para acordar. Porque a gente considera que o confortável é dado. Não é, ele é conquistado. É construído e conquistado. Se você não conquista, o meio constrói para você a ilusão. Se você não está lúcido, você é um agente contra a lucidez. Não existe meio termo. Não dá para ser neutro. Porque se você não é dos que tentam entender para poder compreender, você faz parte da massa, do contrapeso. Porque não é dos que entendem, é dos que tentam entender. O movimento de tentar entender e tentar compreender já te tira da massa, do contrapeso, da inércia, das engrenagens girando no lugar, da cumplicidade com a não-ação, da crença na estrutura fixa. O que tirou nossos antepassados da repetição levou da vida selvagem para a caverna, da caverna para a construção, levou da coleta e da caça para a agricultura e para a pecuária, não foi só necessidade, foi uma mistura entre curiosidade e criatividade. Curioso por saber como as coisas funcionavam e criativos para usar o conhecimento de como funciona. Quando você não é curioso nem criativo, você não sai da caverna. Talvez você nem encontre a caverna. Acorda. Então a palestra de hoje foi uma grande provocação. A ideia era essa, né? Eu tinha planejado um caminho menos tortuoso, mas ele acabou sendo um pouco mais doloroso. Eu acabei ficando mais teórico do que eu queria. Acho que é a contraparte, porque amanhã eu não vou ser teórico. Então eu gastei minha teoria hoje. Você estava olhando, saiu? Saiu o sorteio? Olha, atenção pessoal, saiu o sorteio da Loteria Federal. O primeiro prêmio saiu para o número 904. Se você tem o voucher que inclui o número 904, você é o ganhador de uma bolsa de estudos de um ano dos cursos do CEFL. Então,
Miriam, você tem aí no controle, né?
Miriam, há um controle?
Você tem no controle?
Então, foi um dos bilhetes do Massara. Então, Massara, você foi o mediador do bilhete vencedor para o Fábio Massa. Tá, então, ele comprou vários. Então, Então, se alguém conhece a massa, dá os parabéns para ele. Você pode perguntar se ele vai usar, pedir de presente. Tem várias opções, se você está interessado ainda na bolsa de estudos. Mas...
tem aquela opção de você somar todos os custos de ganhar dinheiro?
Boa,
isso
boa.
Não foi contemplado. Não.
Boa, boa. Essa foi boa. Como né, é uma bolsa de estudos de um ano e ele vai pôr o nome de alguém lá, então espero que ele fique sabendo, porque de repente se ele quiser fazer o curso amanhã, já ele já está incluído, o curso de amanhã já está incluído. Então, então só antes de... eu vou fazer um relaxamento antes da gente ir embora, mas antes do relaxamento, só para quem chegou depois, só para dar um toque. Então, amanhã a gente tem o dia de práticas de meditação. Das 10 da manhã às 6 da tarde, nós vamos fazer práticas de meditação. É um curso que não tem pré-requisito. Não precisa ter feito nenhum curso para fazer o curso de amanhã. Quem está interessado, ainda tem algumas vagas. Depois vocês, na saída, podem falar com a Miriam, que está ali do lado da mesa com a prancheta. No momento ela não está, mas ela vai voltar para lá já. Ela vai anotar as inscrições. É que alguém olhou para lá e... está sutil, né?
Eu só queria agradecer. Três pessoas que ajudaram muito na campanha aí das cadeiras, que assim, a gente fez uma equipe de coordenação no CEF para ajudar com as tarefas em geral. E tiveram três pessoas que ajudaram muito nisso, né? Uma foi a Elisa, que é minha esposa, que deu a ideia da bolsa, de ter uma bolsa, de sortear uma bolsa para quem ajudasse na campanha. Outra pessoa foi a Joyce, que fez todo o material e voucher e tal. E a terceira foi a Miriam, que foi quem deu uma boa organizada em todos os botes para ver o que aconteceu. Tá? Então foi muito mais um trabalho de equipe do que de uma pessoa ou outra. E quem ajudou também, lógico, insistindo carinhosamente para que os familiares e os amigos comprassem, né? esses botes. Mas é só um agradecimento mesmo, que foi bem legal.
Então, valeu. Legal. Mas, a gente vai fazer ainda... a gente faz um vídeo, né? As mãos e as mentes por trás do Cefle, né? Então, o pessoal no dia a dia lá, aquelas tomadas assim, o cara escrevendo alguma coisa no computador. Você viu aqueles vídeos institucionais? Eu acho maravilhoso quando o pessoal do RH faz essas coisas, cara, porque eu consigo rir tanto quando eu vejo uma empresa, o pessoal fazendo isso, mas é muito divertido, né? Muito mesmo. Só não ganha daquela foto do empresário do mês que os caras penduram no McDonald's, né? Vocês já viram?
Funcionário
do mês. Funcionário do mês. O cara tá assim, né? O cara tá assim, né? Ri! Ele tá morto. Né?
Você treina isso?
Oi?
É uma coisa que você treina?
Eles foram muito tempo usar essa piada, né?
Boa, boa. Vamos lá. Amanhã a gente tem então o curso. Quem tiver interessado, não deixe de fazer a inscrição, porque a gente tem algumas vagas ainda. Se você deixou o nome, já confirma ali, deixa acertado matrícula ou inscrição mesmo, para não ter problema depois amanhã, tá? Porque aí, de repente, a pessoa deixou o nome, mas aí chega um grupo grande, que às vezes acontece, chega um grupo grande, chega cedo e todo mundo se inscreve. Ah, mas eu deixei o nome. Você não fez matrícula, né? Então não tem como. Depois se informa ali, se você está interessado. E já se programa para nossa agenda aí, que no mês agora que vem a gente tem... Esse está aqui. Agora em setembro a gente vai ter esse curso de filosofia, nos dias 23 e 30. Curso O Pensar Humano, são dois domingos. E isso que a gente conversou hoje tem muito a ver com o conteúdo desse curso. Digamos que eu estou já no clima, né? Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de conclusão, com uma linha de forma de pensar, seguindo a linha da filosofia, é uma coisa mais fácil de pegar. Às vezes vocês, mas nossa, como é que chegou nessa conclusão? Como é que ele chegou nisso? Da onde tirou isso? Por que que ele pensou nisso? Ah, deve ter algum espírito que está ensinando. Não é assim que funciona. Você acaba estudando um monte de coisas, você acaba concluindo algumas coisas a partir da percepção espiritual, juntando com o que você já estuda, já conhece. Então, para quem acha interessante essa forma de pensar, essa forma de tirar conclusão e quer entender a mecânica da coisa, é o curso que eu vou ensinar, o caminho da filosofia, o passo a passo ali da história da filosofia, uma apresentação do modo de pensar, para a gente entender como é que a gente pensa, né? Eu diria que é libertador você entender algumas coisas. É libertador. Você deixa de ter o peso de uma série de coisas que você foi ensinado e você não sabe de onde veio. Porque você entende como aquilo é efêmero e deixa de ser uma obrigação. E se você entende por que que está lá, você pode até concordar com aquilo e fazer a mesma coisa, mas não mais como obrigação, mas agora por escolha. Isso é muito, muito bom. Desonera, desestressa. Então tá, estou fazendo isso, não é porque eu sou obrigado, não é porque Deus mandou, não é porque está na Constituição, nem porque está na Bíblia. Estou fazendo isso porque eu enxergo que isso é legal fazer para o meu lugar na sociedade, como o meu papel escolhido e não imposto. Eu acho que isso faz diferença, por isso que eu resolvi compartilhar isso num curso. Bom, e a agenda vai entrar no ar, tem outros cursos para fazer, mas no momento é isso, meditação amanhã, semana que vem, palestra do Renato no sábado, o evento do Gero, encontro de Bentos e Bentas no domingo. Depois a gente tem, acho que um feriado, não é isso? Depois tem um feriado. Não, ainda tem uma palestra minha antes. Tem uma palestra no dia 1º, depois tem um feriado, e aí vem o curso no final do mês, dia 23 e dia 30. Tudo bem? Vamos fazer uma prática antes de ir embora. Uma visualização? Ficou alguma pergunta? Bom, pergunta deve ter, né? Mas tem alguma coisa que você acha que realmente dá para responder?
É um caminho mais fácil para evoluir do que isso?
Olha,
aceitar Jesus.
43. 43. Assistiu
o
Guia do Mochileiro das Galáxias? A resposta de todos os problemas do universo? 43. Pedi para vocês cruzarem braços e pernas. Você pode trocar a lâmpada verde ou ela está ainda com...
Está subindo aí. Ah, tomadinha
com água. Consertou? Porque estava aparecendo um estroboscópio. Né? Fechem os olhos, descruzem braços e pernas. Se você ainda não desligou seu celular, agora é o momento... Este é um instante. Celulares desligados, por favor. De olhos fechados, tente apenas ficar em silêncio. Tente acalmar a mente, sem fazer força. Tente sentir a respiração enquanto ouve a música. Tranquilidade, sentindo-se em paz. Calma, tranquilidade. É normal bocejar, é normal lacrimejar, não se incomode com isso. Tente apenas ficar em silêncio, sentir a mente, se acalmar. Se você ficou com sono durante a palestra, tente ficar lúcido, prestando atenção na respiração e ouvindo a música. Tente ficar consciente, ciente de si mesmo. Se a mente ficou agitada durante a palestra, tente acalmá-la, sentindo-se em paz, sentindo-se lúcido. Em harmonia consigo próprio. Com o meio, mente tranquila, focalize a sua atenção bem no meio do tronco, num ponto que fica exatamente entre o peito e a barriga, na região do plexo solar. pouco abaixo do encontro das costelas no peito, um pouquinho para cima do estômago, a região que o pessoal chama de boca do estômago. Pensa nesse ponto. Visualiza que tem uma joia aí, brilhando, com luz branca. Metade para dentro da sua pele, metade para fora. Uma joia espiritual que interpenetra o seu corpo. Visualiza essa joia brilhando porque ela gira, rodopia em torno de si própria, do seu próprio eixo. Ela traz o brilho do meio espiritual à sua volta, para dentro de você. E ela compartilha sua luz espiritual, seu brilho vital, levando para fora. Então, ao mesmo tempo, ela te preenche com luz e compartilha a sua luz com o que está fora. Essa joia brilha com luz branca. Sinta essa luz brilhando mais forte a partir do seu plexo, da boca do estômago. Essa joia rodopia te faz brilhar por dentro, te ilumina completamente por dentro e ao mesmo tempo brilha por fora. Essa luz se espalha ao seu redor. E essa luz não vai só para frente, ela começa a já atravessar, te envolve numa bolha de luz. E você compartilha essa luz com tudo que está em volta. O brilho por dentro te acalma, te fortalece. Ao mesmo tempo te tranquiliza e te dá lucidez. E a luz que vai para fora é energia vital, bem-querer, tranquilidade, que você compartilha com tudo e com todos ao redor. Sem nenhuma expectativa, sem nenhum preconceito, simplesmente compartilhe, ilumine. Sinta essa luz atravessando tudo e todos. Sinta que a luz no ambiente fica mais brilhante, então você recebe mais e mais luz que rodopia essa joia no seu plexo solar. Fica mais iluminado. Como se a luz estivesse formando uma névoa branca, brilhante, iluminada, que vai tomando o ambiente. Como uma nuvem. Que vai se espalhando. Uma nuvem branca, brilhante, reluzente. Vai se formando no ambiente. Você respira essa nuvem, sente isso te renovar por dentro. E aos poucos parece que essa nuvem vai se compactando perto do teto. O ambiente vai ficando mais reluzente. E essa nuvem vai se compactando, ficando mais brilhante e mais concentrada no alto da sala, até que ela vira uma chuva de luz. Você sente gotas de luz atravessando você, atravessando o ambiente, fazendo brilhar o chão como se ele fosse de cristal iluminado. O ambiente fica todo reluzente conforme essas gotas vão atravessando, escorrendo pelo chão. Elas vão fluindo em direção à saída pelo chão. E esse brilho vai mostrando o caminho para quem estava perdido aí. A saída está conectada com o plano astral, com o local para onde quem está indo deve chegar. Não importa quem seja e para onde seja, a conexão é feita para cada um, no instante da passagem. E essa nuvem de luz vai se dissipando, vai se transformando toda em gotas de luz, até que a chuva de luz acaba. O chão brilhante deixa escorrer toda a luz em direção à saída. E você se sente num ambiente mais leve, mais tranquilo. Em silêncio. Sinta a joia. Voltando para dentro de você. Brilhando dentro de você. Sinta-se em paz. Seja luz. Respire fundo, solta um suspiro gostoso, espreguiça, se alonga, vai voltando a atenção para o ambiente. Acender a luz de novo. Acende aí no fundo só. Tá bom, pode apagar a verde já. Acende mais uma do meio. Pronto. Tudo bem? Certinho? Deu para acompanhar o exercício? Nada demais. Foi uma limpeza áurica. É normal. Gente que sente bloqueio de energia, às vezes sente umas pancadas, fala, pô, mas eu trabalho com energia, eu faço exercícios, faço mentalização, faço yoga, faço alguma coisa, e sentir uma coisa esquisita. Faz parte. É um tipo de despertar que a gente faz na palestra, que é um cutucar de valores. Quando você faz um trabalho de energia, depois de cutucar muita referência, é normal vir emoção à tona de coisa que você costuma enterrar. Você costuma obliterar. Costumo brincar que quando a gente faz práticas espirituais, a gente faz exercícios, muitas vezes a gente enterra os desafios, porque eles incomodam. E às vezes quando dá uma chacoalhada nos valores, os desafios são desenterrados, porque a gente via como problema, e na verdade não são problemas, eles são nosso karma por ser vivido. É que ele não bate com a nossa expectativa de conforto. E a gente tenta enterrar, muitas vezes, nossos desafios. Então, a gente tem que lembrar que a gente é movido por desconforto. Né? Sabe aquela história que, olha, o telhado está quebrado, mas não tem goteira, porque tem laje. Enquanto não der goteira, você não conserta o telhado, mas o telhado está quebrado. Sabe? E a gente faz isso. Se não está incomodando, a gente não muda. Então a gente precisa de quando dar uma chacoalhada e ver, olha, o que eu andei enterrando de índices kármicos, aquelas coisas que apontam coisas que eu preciso viver para ficar mais sábio e que eu tentei enterrar. Então, dá uma desenterrada, dá uma cutucada assim de vez em quando, a gente faz sem perceber. Quando tem um, parece que desafio, alguns de vocês devem ter sentido alguns incômodos no exercício e era parte da coisa. Já que hoje teve assistência espiritual, teve, mas não para todo mundo. É, não é todo mundo que atendeu. Então, como deu para ser um trabalho mais dirigido para o grupo que estava aqui. O ambiente tinha sido meio preparado, estava mais leve em termos de presenças. Né? E os anexos que entraram com vocês estavam meio dormindo, então o pessoal estava mais quietinho, mais fácil trabalhar. Né? Certinho, beleza? Foi um pouco mais de 20 minutos, foi quase 25 minutos de exercício. Né? Acho que deu para fazer um bom toque. Espero que vocês tenham gostado da palestra, espero que eu tenha me feito entender, né? Porque é muito fácil eu viajar e deixar todo mundo voando. E espero que vocês empolguem em observar seus próprios processos de mudança. Sair um pouquinho da condição de máquina. Tá? Obrigado por terem vindo. E até amanhã para quem vier, né? Valeu, boa noite.